Boa noite, gente, tudo bem? Quanto tempo? A gente toma ceia lá atrás, né? Porque tomar ceia aqui na hora que canta pode engasgar essas coisas, né? Ai, a gente estava lá atrás. Vocês sabem, né, que no dia 8 de março é o nosso dia, né? Aqui essa camisa toda movidas, aqui desperte e floresça, né? Naquele congresso que a gente teve. E tem a ver também com o que a gente tem ouvido aqui na Wake, né? Que é levante e resplandeça, né? Então, quem está com a Bíblia de papel? Não teve bis hoje, mas não é para só trazer para comer bis, não, hein, gente? Tem que comer, trazer sempre. Canetinha? Ai, que legal perguntar. Vamos lá. João 4, 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos. Mais pessoas do que João. Embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e voltou novamente para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Ele estava sozinho, né? Ali naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa. Ele perguntou: "Como o senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva." Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós temos o registro dessa conversa, e a gente tem o registro de tantas coisas, ó Deus, que nos alimenta, Deus, que nos satisfaz, que nos preenche, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor deixou de presente para nós aquilo que o Senhor diz e o Senhor continua revelando no nosso coração. Essa noite é toda tua, Deus, que o Senhor venha falar através de mim e que a gente possa te conhecer cada vez mais, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, não sei se vocês perceberam, mas a gente cantou aqui a história dessa mulher, vocês perceberam? Né? Ali a gente cantou que estava no poço, aí veio um homem judeu e ele veio e pediu água, né, para a mulher samaritana. E aí a gente vê aqui uma coisa assim, eu estava pensando, refletindo nesse texto, e aí a gente vê um diálogo dela e de Jesus. Cadê? E aí ele falou assim para ela: não, primeiro ele pediu água, né? E aí ela fala assim: nossa, como que você, eu sendo uma mulher, e você, um judeu, você está falando comigo, para o samaritano, porque eles não se davam bem, eles não se falavam. E aí ela ficou surpresa, e aí ele falou isso para ela: se você soubesse, né, o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele daria água viva. Eu acho assim, eu acho tão, tão legal, porque assim, na hora que ela questiona assim: como é que você está falando comigo? Jesus, ele podia responder várias coisas, né? Tipo assim: como que você está falando? Ele podia falar assim: ah, porque eu não faço acepção de pessoas, não tenho esse negócio, eu falo com mulher, criança, eu falo com qualquer um. Ou ele podia falar assim: eu não tenho balde, eu não tenho corda, então já que você está aqui, os discípulos todos foram lá pegar comida, eu estou pedindo, que é você que tem, é o que temos para hoje, né? Então, vai lá, por isso que eu estou te pedindo. Mas não, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Do nada, ele fala assim: se você soubesse com quem que você está falando. Não tem aquele povo que dá umas carteiradas assim: você sabe com quem você está falando? Não tem? Né? E o que que isso mostra, né? Quando tá alguém, tipo assim, é uma autoridade, que é, vocês sabem, né, o que eu estou falando. Isso aí é sinal que a pessoa quer o quê? Que você saiba quem ela é. Não é verdade? Você sabe com quem você está falando? E Jesus, não, ele não falou desse jeito, mas ele falou assim: se você soubesse quem está falando com você, o presente que eu poderia te dar, porque ele fala, né, do dom de Deus. Se você soubesse, você que me pediria. E eu te daria não só água, mas eu te daria muito mais. Eu te daria uma água viva. Aqui eu vejo algo muito legal. Eu percebo que Jesus, ele queria ser conhecido por uma mulher. Ele queria ser conhecido por ela. E ela, depois que a gente continua lendo, ela tinha uma vida, né? Tava meio nem lá, nem cá. Ela era uma pessoa que sofria preconceito, mas Jesus, ele queria que ela o conhecesse. E essa, né, a gente está aqui, né, o pastor falou para a gente falar sobre mulheres da Bíblia. E aí a gente está vendo aqui que uma das coisas, e nós somos mulheres da Bíblia, não somos? Gente, a gente não está escrito aqui, né? Mas a gente continua, a gente tem a nossa Bíblia sendo escrita aí. E ele continua querendo ser conhecido por nós. Homens também, tá, gente? Não fica chateado, não. Mas hoje é dia especial para a gente, né? E aí, né, a gente lê, a gente aprende muito aqui na Atos, ali, que Hebreus 11, 6, fala assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Exatamente o que ele falou para ela. Se você me conhecesse, do nada, gente, ele nem tinha falado com ela, a gente até cantou isso, né? Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu. Ele nem tinha ouvido, ele que tinha falado com ela. E ele fala assim: olha, se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir, mas não ia te dar, não. Ele falou isso? Não. E é exatamente isso que a gente lê em Hebreus. Ele fala assim: uma vida de fé, quem crê nele, quem confia nele, tem que, primeiro, tem que crer que ele existe. A gente sabe, tem muita gente que não acredita em Deus. Muita gente fala assim: ah, acontece isso, aquilo, como é que Deus existe? Mas, gente, fé é uma coisa que você não vê. Você pode... É uma escolha, certo? É uma escolha. Você pode acreditar, você vai ter sempre razões para não acreditar, mas você pode escolher acreditar. Mas se você escolher acreditar, você vai ver que ele existe e que ele ainda é generoso, que ele tem um presente. E ele não vai te dar só água, ele vai te dar uma água viva. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Então, eu estava pensando também quantas coisas que a gente passa na vida porque a gente não conhece quem está falando com a gente. A gente não conhece o que ele pode nos proporcionar. Quantas vezes a gente ora, mas será que a gente ora com entendimento com quem a gente está falando? Será que a gente só fala dos problemas, mas a gente... Ah, aquela coisa de bater ponto. Ah, vou falar porque tem que orar. Mas se a gente for orar com entendimento de com quem que a gente está falando e com um Deus Pai bondoso, generoso que está falando com a gente, é outra coisa. E não estou falando de um relacionamento assim de consumo, não, né? De consumidor, quero comprar. Né? A gente fala muito de querer mais de Deus. Mas querer mais de Deus é querer menos da gente, né? E dói. A gente negar a nós mesmos, carregar a cruz, escolher a porta estreita. Não é fácil, não. Mas vale muito a pena. Mas para isso a gente precisa conhecer, né? A Bíblia fala lá em 1 Samuel 1. Vamos abrir lá? Espera aí. Aqui sim. 1:3. Vamos aqui falar mais sobre mais uma mulher da Bíblia. A gente até ouviu numa reunião aqui rapidinho sobre ela, mas é assim. Eu vou ler do 1. Havia um homem, pode ir, gente? Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú. Ah, assim vai, né, gente? Vamos para o 3. Todo respeito à palavra, mas vamos lá. Todos os anos, Eucana subia de cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Eu li aqui numa versão que ele subia para orar para o Senhor Todo-Poderoso. Ele ia lá, ele oferecia pela mulher, ele tinha duas mulheres, ele tinha uma mulher chamada Ana, que ela sofria uma perseguição, ela tinha uma rival, porque ela ficava zombando. Ah, eu tenho filho, você nem tem, hein? Tenho filho, você nem tem, hein? Que ela não conseguia ter filhos. E aí ela ficou muito mal, ela ficava muito mal aqui. Apesar do marido dela ser apaixonado por ela, ela ficava assim. Então, ó, lá no 7, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Então, ela começou a ficar deprimida. Ela começou a levar aquilo para o coração dela. Mas teve um dia, aquele dia, que ela despertou, que ela levantou. Aqui a Bíblia fala, no versículo 9. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Parece aqui, sabe, eu tenho no meu coração que ela se deu, que ela começou a reconhecer. Poxa, eu estou adorando um Senhor Todo-Poderoso. Gente, eu estou, sabe quando cai a ficha? Eu estou adorando um Senhor Todo-Poderoso, não é isso que minha casa faz? E aí ela foi fazer algo assim que para a gente é vital. A gente cantou aqui, né, que ele torna o luto em festa, a vergonha, né, em glória. E ele não, não tenho medo de expor minhas fraquezas. A gente precisa ser transparente com o Senhor. E aí ela foi e se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor. Ali, Ana abriu o coração para Deus e falou assim: olha, eu estou mal porque eu tenho essa limitação, estou triste, Deus. Isso aqui é na minha versão, tá, gente? Estou triste, estou arrasada, chorava muito, a ponto de quem estava vendo ficar assim: gente, essa mulher está bêbada, né? Mas ela chorava, ela se derramou ali na presença do Senhor. E ao ponto dela falar assim: olha, Deus, se você me der esse filho, eu vou dedicá-lo para a vida toda, para ele te servir. Mas eu quero. Aqui eu vejo uma mulher que estava passando por um momento e que ela, numa virada de chave, ela começou a ver: gente, eu sei quem ele é. E eu sei que ele é bom. Então eu vou pedir a ele. Eu vou com ousadia pedir a Deus. Eu vou me derramar e vou abrir meu coração. E assim foi. Ela ficou grávida. Não, e só assim, antes de ficar grávida, ela já saiu feliz, né? Lá no 18, porque ela teve esse momento de conversa com Deus, né? E aí, muito obrigada, porque ela falou com o profeta. Aí falou, então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, porque ela estava sem comer, né? Ela comeu antes, mas vocês entenderam. Ela estava bem coisa. E seu rosto já não estava triste. Ela já mudou. É esse encontro, essa conversa que muda tudo. Alguém já viveu isso aqui? Tipo, tá mal. E várias vezes eu, ai, mal. Aí entrava no banheiro, chorava. Ai, Deus isso, Deus aquilo. Gente, parece que nada mudou. A circunstância não mudou, não. Mas o que muda é você aqui dentro. Você derrama dentro dele e o Espírito Santo meio que fala com você: cara, isso aí é tão pequeno. Isso aí eu resolvo. Espera só que eu vou resolver. E aí ele vem e traz cura, né? A gente também pode ler um outro texto agora de outra mulher. Vamos lá em Marcos 5, 25. Gente, não vou demorar não, tá? Como disse o pregador, vou ser breve. Mas vamos recebendo. Marcos 5, 25. Aqui. Cadê? 5, 25. Cadê, gente? É isso? Ah, eu estou em Mateus. Aí fica difícil, né? Mateus, Marcos, quem sabe? Atos, Romanos, Coríntios. Já achei. 25. Jesus, a gente sabe dessa história, né? Jesus estava lá caminhando, estava indo em direção a curar uma menina também, olha a mulher na história. E aí ele vai no caminho e encontra outra mulher. E aí a gente vai ler a partir do 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Gente, a minha versão é transformadora. Tá bom? Você está bem... Enfim. Esse versículo é chave. Tendo ouvido... eu botei até aqui. Peraí. Olha lá. Pequenininho, né? Mas enfim. Tendo ouvido falar de Jesus... Vamos falar isso? Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Vemos aqui uma mulher que conheceu Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar da fama dele. Tem gente que às vezes tem muito relacionamento com você, assim, muito relacionamento, mas conversa e quando você vai ver, nem te conhece. Por exemplo, gente, quem me conhece sabe que eu não gosto de amendoim. Tem gente que fala assim, você não gosta? Ah, não, você não me conhece, não. Quem me conhece sabe que eu não gosto de amendoim. Você começa a conhecer detalhes da pessoa, que é totalmente aleatório, mas porque você anda, você convive e você começa a conhecer. Essa mulher, ela nem assim, ela tinha uma base de fé, mas ela ouviu falar de Jesus e ela creu. Ela deve ter ouvido falar quantos milagres ele estava fazendo. E depois, gente, são 12 anos. Vocês imaginam que isso? 12 anos sangrando. 12 anos com promessas de cura de médico. Ah, eu vou conseguir. E dá-lhe dinheiro. Ah, não, eu vou conseguir. E nada. Quantas propostas que ela ouviu e que não deram certo. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou. E ela falou assim, se eu apenas tocar no manto dele, não preciso nem tocar na pele dele, não. Se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E ela foi lá achou que nem fosse passar desapercebida, tocou no manto de Jesus e foi curada. Eu vejo uma mulher que ela sabia quem ele era e sabia que poderia ter presentes recebidos dele e ela viveu uma vida livre. Ela começou a viver uma vida livre depois desse momento. E uma outra mulher, de uma outra história que eu gosto muito, que sabia, essa aqui captou a mensagem direitinho. É ela, Maria de Betânia. Palmas para Maria de Betânia. Palmas. Gente, vamos lá. Lucas 10, 38. Jesus tinha uns amigos, né? Ele tinha umas panelinhas. Você sabe que eles tinham panelinha, gente? Eu acho. Né? Ele amava todo mundo, a multidão, mas ali dos 12 ele tinha uns 3. E tinha esses 3 aqui que ele era amigo mesmo, de ir para casa, de ficar lá, que era Marta, Maria e Lázaro, né? E aí a gente lê aqui no versículo 38. Jesus e seus discípulos... Todo mundo aí? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Então, aqui a gente vê uma menina, uma mulher, que, gente, você imagina Jesus falando com você. No primeiro texto, a gente leu, né, e a gente cantou aqui sobre uma mulher que não conhecia Jesus. E aí, ela começou a conversar, ele só pediu água. Ah, me dá água. Ela é muito maneira, né? Eu gosto da samaritana. Ela é muito maneira. Porque ela não... Ela começa a questionar. Mas como que você está falando comigo? Não, se você soubesse quem está falando com você, amadinha, ó, você ia me pedir, você que ia me pedir. E aí, aí ela, em vez de continuar com esse assunto, ela foi para outro. Aí ela vai conversando. E assim, Ela conheceu Jesus ali e começou a ter uma conversa com ele. Maria, a mesma coisa. Ela começou a ouvir Jesus falar. Falou, o quê? Não sai daqui mesmo. Eu vou sentar aqui. Eu queria tanto saber o que Jesus estava contando. Talvez várias histórias. Sei lá, histórias de quando ele era criança, ou das curas que ele fazia, ou sobre o pai, sobre os discípulos. Sei lá, o que será que ele conversava ali? Mas que prendeu tanta atenção de Maria, que ela falou assim, gente, eu quero ficar aqui para sempre. Forever. Mas aí, né, no 40, ela tinha uma irmãzinha abençoada. E aí Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Petulante, dona Marta. Gente, ela estava super incomodada, mas ela achou que Jesus estava incomodado, porque Maria estava ouvindo, né? Quem aqui já ficou com alguém que você está falando e está mexendo no celular? Hã? Ninguém? Meu marido reclama. Ele quer atenção, que eu tenho que ficar olhando, assim. Falando com ele, ele fica super... Seu marido também? Ele fica super incomodado, você tem que deixar o celular. Eu falo assim, moço, mulher, consigo fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Não, mas ele quer atenção. Gente, o que, que levou Marta a achar que Jesus não estava gostando de alguém que estava ouvindo o que ele estava falando? Mas, às vezes, a forma que você pensa, ela falou de boa. Ela falou assim, poxa, eu estou aqui fazendo para você. Então, preciso de ajuda. Não te incomoda que ela está aí parada enquanto eu estou fazendo aqui, acontecendo? Aí, Jesus vai lá e manda. Com amor, gente. Ou ele falou, Marta, Marta. Como é que vocês acham que ele falou? Acho que ele falou bonitinho. 41, ele falou, Marta, Marta. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Maria escolheu a boa parte. Ela fez a coisa certa. Era um momento único. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós e a gente vai sempre ouvir Jesus. Mas, gente, vamos combinar que Jesus ali em carne e osso falando, isso é muito maneiro também. E ali ela estava ouvindo, bebendo da fonte de água viva falando. E ele falou assim, você está se preocupando com tanta coisa, mas isso não é o mais importante. Legal, vou comer, oh, maneiro. Vai ser show, a gente vai ter esse momento mesa, mas a comunhão já começou aqui. Por que você não senta? Fica tranquila, hashtag Deus proverá. Vai dar tudo certo. Fica calma, Marta, Marta. E ninguém vai tirar isso de Maria. Você não vai tirar isso de Maria. Ninguém vai tirar isso. Eu fico pensando, né, como Jesus ele falou lá para a mulher samaritana, né? Ah, se você soubesse quem está falando com você. Se você soubesse o presente que eu tinha para te dar, você pediria e eu te daria muito mais. Fico pensando ele falando, ah, Eva, se você soubesse. Se você soubesse que eu nunca mentiria para você. Quando eu falei que vocês morreriam, era sério. Se você soubesse, você teria evitado muita coisa. Ah, mulher de Ló. Se você soubesse que você não precisava olhar para trás, que tudo aquilo era muito ruim, eu tinha algo muito melhor para você. Ah, Noemi, se você soubesse que você não estava com a vida amargurada para sempre, eu tinha algo muito grande para fazer na sua vida. Olha aí a nora que eu te dei. Ah, se você soubesse, mulher samaritana, que aquela fonte que você procurava, o amor que você procurava, nos maridos que você teve, se você soubesse que eu tenho algo muito melhor para te oferecer. Ah, Marta, se você soubesse que você está preocupada com tanta coisa, mas isso não é tão necessário, isso não é necessário. Ah, Ana, se você soubesse que o que Penina fala para você, cara, eu vou... É, você quer ter um filho? Eu vou te dar um filho que é o filho, é o cara. Pode subir, gente? Pode subir, gente, esse menino nos louvou. Amadinhos. É, vem todo mundo, momento foto. Ah, se a gente soubesse... Se você soubesse que, menina, que eu tenho um marido maravilhoso para você, que você não precisa ficar procurando migalhas, se você soubesse que eu tenho, que eu sou a fonte de água viva, se você soubesse quem está falando com você, que é a resposta de tudo que você precisa. Mas você tem como saber? E a gente, aqui como Maria, a gente tem como descobrir isso. E é, isso não é uma coisa, a gente viu aqui acontecendo, mas isso é uma coisa para todo dia. É uma rotina de vida, de sentar e de ouvir, e de ouvir, e de ouvir. A gente vê Eva errando, talvez, será que ela, não sei, mas será que ela conhecia Deus de verdade? Poxa, ela sabia. Ela sabia da instrução que Deus tinha dado. Mas aí veio a serpente, falou uma mentira. Ela está falando... Cara, é muito, né? É muito astuto, né? Ela falou assim, é verdade esse bilhete que Deus disse que vocês não podem comer nenhum do fruto? Nenhuma árvore e tal? Ela falou, não, é o contrário. Ele falou que a gente pode comer de todos. Olha que diferença, né? Não pode comer nada. Não, eu posso comer todos. Só não posso comer da árvore que está ali no centro. Ainda aumentou um pouco, não posso nem tocar. Enfim, mas ela falou assim. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. E aí a serpente, de jeito nenhum, nananina. Vocês nunca que vão morrer. Gente, era nessa frase que Eva tinha que ter parado a serpente. Era nessa. Quando ele continuou, ah, porque Deus falou isso, porque você que... ele não quer que você tenha conhecimento. Cara, era naquela hora. Poxa, se Deus falou, vocês, se vocês comerem, vocês vão morrer, era esse ponto final. Mas ela continuou, e aí, irmão, aguçou a curiosidade, veio a tentação, aquela coisa. Mas ela tinha falado assim, alto lá, eu ouço ele vem aqui no jardim, ele caminha aqui, a gente tem um relacionamento, eu conheço, ele nunca falaria algo para o meu mal, se ele está falando para eu não comer, porque é melhor não comer. E se ele falou que a gente morreria, a gente vai morrer se comer, então sai serpente, vai embora. Que eu vou comer a fruta lá, a manga. Ah, eu amo manga. Manga gelada, gente, da geladeira. Vou comer a manga, eu não preciso daquela. Eu não preciso daquele fruto ali. Eu tenho todos os outros. Todos os outros, eu não preciso daquilo. Mas não, Eva, ela foi... Será? Bonito, né? Cheiroso. Foi lá e comeu. Ah, Eva, se você soubesse. Se você me conhecesse melhor. Mas que bom, né? Que Deus, ele dá sempre uma nova chance. E vem, coloca vestes neles. E dá uma promessa do filho amado. E é um Deus que veio na terra. Veio como homem. Fala com uma mulher. Com uma mulher samaritana. Uma mulher que todo mundo que podia estar julgando. E aí... fala, faz conhecido, e essa mulher conhece Jesus ao ponto de falar para todo mundo e aí fazer o nome de Jesus conhecido. Ela conheceu Jesus e aí falou assim, eu vou contar para todo mundo. Gente, ele sabe tudo o que eu estou fazendo, será que ele é o Messias? E aí falou assim, a gente não acredita mais porque você falou não. Ela não tem nome, né? Mas enfim, Samaritaninha, vamos dizer. A gente já acredita pelo que a gente está vendo. Ele realmente, ele fala palavras, ele conhece o nosso interior. Ele não julga, ele dá novas chances. Ah, se a gente soubesse. Ele quer se revelar a nós, gente. Ele quer se revelar, ele quer ser conhecido. Mas para isso a gente precisa escolher a boa parte. A gente precisa sentar. Se aquietar, deixar as coisas de lado, as preocupações, as tentações, sabe, as palavras negativas, aquilo que às vezes as mulheres passam. A gente sabe que a gente quer mulher, a gente sabe o que passa. Mas, gente, Deus tem algo muito grande pra gente. Ele confia grandes coisas pra nós. Assim como ele confiou a mulher samaritana de dividir pra uma cidade sobre ele. Ele aparece pra uma mulher assim que ele ressuscita. Olha que maneiro, olha que marco. Conta pra todo mundo. Eu tô de volta. Eu tô de volta. Há uma esperança. Ele fala, por que você tá chorando, mulher? Você tá chorando? Ah, levar o corpo do meu Senhor. Fica tranquila. Eu tô de volta, tô na área. Maria, ele fala assim, Maria, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Ela ouviu a voz e falou assim, mestre? Ah, imagina. Querendo, né, abraçar ele. Não, peraí, vai lá, conta pra todo mundo. Eu tô de volta, eu vim pra ficar. E ele veio pra ficar, gente. Ele veio pra habitar no nosso coração. Ele veio pra mostrar que a gente precisa conhecê-lo mais. Que ele é um Deus generoso. Que ele é um Deus que muda a nossa história. Ele é um Deus que nos dá um futuro, uma vida de paz, uma vida plena. E que quando a gente estiver angustiada, a gente vai lá e fala, Jesus, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ele fala, beleza, eu estou contigo. Senta aqui, escuta, se alimenta de mim, ouve mais de mim, mais da minha palavra. Crê no que eu estou falando para você. Acredita no que eu estou falando. Me obedece que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E isso ninguém vai tirar de você. Isso ninguém vai tirar. Aquilo que eu te falo, a esperança que eu trago para você, a coisa particular que eu divido com você é seu, é entre mim e você. Ninguém tira isso de você. E aí você vai fazer a ponto de entregar o seu melhor. E não vai ser desperdício. Você vai derramar o seu perfume. Você vai dizer, gente, eu encontrei quem eu procurava. Eu encontrei um tesouro. E eu vou dar o meu para ele. E a gente vai viver essa troca, esse momento de comunhão. Não é desperdício, é amor, é uma vida de comunhão, de entrega. Ah, se você soubesse quem está falando com você. Eu te daria água, água viva, e ninguém tiraria isso de você. Você não ia precisar voltar nesse poço mais. Você não precisa buscar em outras fontes. Ninguém tiraria isso de você.